Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa sessão de trabalhos de hoje, que se prolongará, ali, como sabem, ao longo de todo o dia, com temas vários, sendo amanhã dedicada a audições no âmbito do debate na especialidade da proposta de lei 235-12 do Governo, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. A primeira audição é do Banco de Portugal. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Amaral Tomás, que tenho muito gosto em reencontrar e julgo que é a primeira vez que está nesta comissão. Nesta comissão, pelo menos nesta legislatura, julgo que será, enfim, tanto quanto tenho ideia, a primeira vez, e ao qual dava desde já a palavra para uma intervenção inicial, depois abrimos um período de debate. Nós informalmente acordámos aqui 5 minutos a cada grupo parlamentar, com respostas em conjunto, com naturalmente faculdade de uma segunda ronda se existirem questões adicionais.
Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente desta Comissão, um amigo de longa data, e que é sempre um prazer revê-lo, quer aqui, quer fora da Assembleia. Queria também justificar a não presença do Governador do Banco de Portugal nesta audição, porque está hoje na reunião do Banco Central Europeu e pediu-me para o representar, portanto... Obrigado. Portanto, é essa a razão. Eu iria fazer, até porque me parece que o mais importante são as questões que vão ser colocadas, aqui eu irei tentar, dentro do possível, responder. Iria fazer só um breve enquadramento, porque se fala muito em impostos diferidos, fala-se muito em ativos sobre impostos diferidos, e eu gostava de fazer uma introdução que, de certo modo, vai enquadrar o debate que irá ter lugar seguidamente. E nesta minha primeira intervenção, eu iria começar por tentar explicar qual é a razão para a existência de impostos diferidos ou de ativos por impostos diferidos. A razão essencial é a diferença entre o conceito contabilístico de lucro e o conceito fiscal. Podemos dizer que existem, teoricamente, três modelos a nível, este problema da ligação entre a contabilidade e a fiscalidade é um problema universal. Como é que ele é resolvido? Existem países em que é a contabilidade que predomina relativamente à fiscalidade. E aquilo que é tributado é o lucro contabilístico. Esta é uma tradição que vem muito na linha dos países nórdicos e do Reino Unido, Holanda, em que, efetivamente, há uma predominância da contabilidade em relação à fiscalidade. Existem países em que as regras são completamente diferentes entre a contabilidade e a fiscalidade e são as regras fiscais que são depois impostas para efeitos da tributação e da determinação do lucro. Portugal insere-se num terceiro grupo em que tem uma solução mista, e a maioria dos países é esta solução que adota, em que se parte do lucro contabilístico, o ponto de partida é este, mas para efeitos fiscais e por razões perfeitamente compreensíveis, na defesa dos interesses do Estado, aquilo que acontece é que é necessário proceder a ajustamentos extracontabilísticos para transformar o lucro contabilístico naquilo que irá ser a realidade tributada. Portanto, é essa a nossa realidade. Portanto, fazemos parte dos países em que tem uma solução mista, o ponto de partida é a contabilidade e, como todos sabem, muitas vezes há um desfasamento enorme entre os resultados contabilísticos e os resultados fiscais. O ano 2012 e 2013 foram anos em que isso se verificou, designadamente em relação à banca, em que se verificou uma quase generalizada situação de prejuízos contabilísticos, todos os bancos apresentaram prejuízos contabilísticos e depois, para efeitos fiscais, a taxa efetiva de tributação aumentou. Portanto, é esta a razão, é que há um desfasamento entre estas duas realidades que pode dar efeito, dar aso a esta situação em que, mesmo não havendo lucro em termos contabilísticos, pode haver lucro para efeitos fiscais. Portanto, é essa a razão da diferença. Sendo conhecida a razão, o ponto de partida é esta diferença, poderá perguntar-se, esta diferença vai se esbater ao longo do tempo ou vai aumentar? É difícil fazer uma previsão. Muitos analistas estão a fazer uma análise que eu considero uma análise estática, que é considerar que a reforma fiscal do IRC, que entrou em vigor há relativamente pouco tempo, claramente há uma aproximação. Portanto, temos o resultado contabilístico e o resultado fiscal e houve uma aproximação entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico. Foi aquilo que se verificou, foi uma aproximação entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico. Portanto, foi o resultado contabilístico que, através de normas internacionais, acabou por atrair o resultado fiscal. Agora, isto é a análise pontual deste momento. Em termos de futuro, o que é que irá acontecer? Há quem considere que esta diferença tenderá a diminuir e, consequentemente, a dimensão dos ativos por impostos diferidos tenderá a diminuir também. Há outros que consideram, e eu achei curioso um livro muito recente sobre impostos diferidos, em que o autor do preâmbulo é da opinião que, efetivamente, esta tendência será de aumento da diferença ou da divergência. E porquê? Porque ele considera que aquilo que está neste momento em discussão a nível das normas internacionais de contabilidade levará a um afastamento ainda maior entre a contabilidade e a fiscalidade. Portanto, eu não posso fazer futurologia, não vou dizer se vai haver aumento ou se vai haver redução, até porque, como temos aqui duas balizas, a convergência pode ser feita ou, como agora foi feito, da fiscal para a contabilística ou da contabilística para a fiscal. E também a divergência pode ser feita por duas vias, porque as alterações fiscais, apesar de todos pugnarmos pela estabilidade do sistema fiscal, aquilo que acontece é que a realidade faz com que o sistema fiscal não é estável. Infelizmente, mas não é, mas compreende-se porque é que não é. É que existem necessidades orçamentais que fazem que, muitas vezes, um princípio que todos defendemos, que é a estabilidade do sistema fiscal, seja difícil de concretizar. Eu distribuí apenas duas cópias que servem essencialmente para a primeira, que é a transformação do resultado contabilístico, que é o resultado do exercício, que é aquilo que é refletido nas contas das empresas, em resultado fiscal e depois em imposto, portanto, quais são os passos até chegar a este resultado. Esta cópia foi extraída, e o autor é um amigo meu, o João Durão, que é um grande especialista de fiscalidade, portanto ele é que é o autor desse, não fui eu que fiz, portanto estou aqui, de certo modo, a plagiar o trabalho que ele efetuou, e o outro é também retirado de um artigo que foi publicado recentemente, em que tenta explicar o que é que são os impostos diferidos. Os impostos diferidos resultam das diferenças temporárias, porque se as diferenças são permanentes, não se refletem em impostos diferidos. Quando são diferenças, sei lá, o caso de uma multa de trânsito, de uma situação em que não seja aceito para efeitos fiscais, esta situação é uma situação permanente, que não se reflete em termos de impostos diferidos. Portanto, era só para tentar fazer este enquadramento, para saber o que é que estamos a discutir quando estamos a falar em ativos por impostos diferidos e quando estamos a falar em impostos diferidos. Portanto, é esse o enquadramento que eu queria fazer. Queria também, antes de passar, e iria terminar, antes de passar ao debate, queria também chamar a atenção que a questão que está neste momento, o projeto de diploma que está sobre a mesa, resulta essencialmente de um regulamento europeu de aplicação obrigatória e que tem efeitos tem efeitos em termos prudenciais. Portanto, e os artigos, que são os artigos talvez mais relevantes para justificar esta proposta, são os artigos 36 e os artigos 39 deste regulamento. Portanto, que é o regulamento número... Só um momento... que é o regulamento número 575/2013. É um regulamento que tem 300 e tal páginas, mas para o caso vertente, os artigos que eu considero que são mais relevantes são os artigos 36 e o artigo 39, e que no artigo 36 prevê-se que, para efeitos do cálculo do Tier 1 ou do Common Equity Tier 1, que se abatam os ativos por impostos diferidos, que é aquilo que o artigo 36 refere. Depois o artigo 39 exceciona, de certo modo, ou derroga parcialmente o artigo 36 ao dizer que, em determinadas condições, podem ser aceites, ou seja, ao contrário, não são abatidos ativos por impostos diferidos que verificam determinadas condições. Portanto, este é o pano de fundo. Quanto às experiências internacionais, até ao momento existem duas experiências conhecidas, a experiência italiana e a experiência espanhola, que se têm contornos diferentes da proposta que está hoje sobre a mesa. E, portanto, era só este enquadramento e fica à disposição das senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Dr. Amaral Tomás, por esta intervenção inicial, muito útil no enquadramento daquilo que é a iniciativa legislativa que estamos em fase de análise na especialidade. Iríamos passar agora aos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Dr. Amaral Tomás. É também bom revê-lo agora noutro quadro. É reconhecidamente um especialista em assuntos fiscais e, portanto, poderá ajudar-nos a clarificar algumas das consequências do normativo agora proposto. O normativo proposto... Perdão? Ah, ok. O normativo agora proposto difere razoavelmente da solução adotada designadamente em Espanha. Desde logo, devido ao chamado regime compensatório, digamos assim, que é proposto no regime português. Se identificava aqui o artigo. E é precisamente a primeira questão que gostávamos de colocar, uma vez que só tivemos acesso, lamentavelmente, ao parecer do Banco de Portugal, numa fase certamente, digamos, não final do processo de consulta com o Governo. No parecer a que tivemos acesso, o Banco de Portugal diz-nos que não é conhecido ainda o pronunciamento da EBA relativamente à versão do diploma que incluiu precisamente este regime dos direitos de conversão. E gostávamos de saber se, entretanto, essas iterações ocorreram e qual foi o resultado das mesmas, uma vez que, objetivamente, este diploma, a sua razão de ser é precisamente para proteger os rácios de capital das instituições financeiras no contexto dos stress tests e das novas avaliações feitas no âmbito do BCE e de Basileia III, e, portanto, nesse contexto, a introdução do regime de direitos de conversão que defendemos, sejamos claros, mas ela teve algum pronunciamento da parte da EBA, sim ou não? Qual é realmente a informação que nos pode prestar sobre essa matéria? Por outro lado, este regime, ele é, de algum modo, um regime que conduz a uma... Se reconduz a um regime de capitalização dos bancos através do sistema de créditos fiscais, nas situações em que possam ocorrer prejuízos em anos futuros, nós não temos uma avaliação do anterior processo de capitalização do setor financeiro e, desde logo, a forma como essa capitalização do setor financeiro impactou na dinâmica de concessão de crédito que era um dos objetivos, naturalmente, do regime então aprovado. Por outro lado, este regime agora proposto, tornando-se materialmente num regime de capitalização do setor financeiro nas contingências aqui previstas, ele difere um pouco do regime previsto legalmente a partir de 2008, designadamente quanto aos direitos do acionista-Estado, no caso de se efetivar esta capitalização pública, designadamente através do regime da emissão dos direitos de conversão e depois eventualmente de ações. Portanto, havendo aqui uma diferença bastante importante relativamente ao regime de capitalização, ao regime legal previsto a partir de 2008, gostávamos que também fosse possível ser feito um comentário sobre essa diferença e sobre a possibilidade de aproximar um pouco mais estes regimes, desde logo, como digo, do ponto de vista dos direitos do acionista-Estado, no caso de se verificar efetivamente essa capitalização. Outra informação que não temos disponível, percebendo obviamente a diferença do ponto de vista da dívida pública líquida deste regime existindo o regime de direitos de conversão, mas informação que não nos foi prestada, mas certamente o Banco de Portugal pode dar-nos alguma informação sobre a matéria, é sobre o próprio impacto previsto, o impacto potencial máximo, eu diria, quer no déficit, quer na dívida pública, pelo menos na dívida bruta, da aplicação deste regime, porque no fundo, apesar do Dr. Amaral Tomás ter dito corretamente que há aqui uma dinâmica que pode determinar que continuem a existir novos impostos diferidos, novos direitos, digamos, DTAs futuros, mas a verdade é que pelo menos relativamente à realidade conhecida até a entrada em vigor deste diploma, nós podemos ter uma noção que é possível recolher a verdade, uma parte dela através dos relatórios e dos balanços dos bancos, desde logo, porque estes DTAs estão lá registados, mas a informação disponível é um pouco ampla, é um pouco, digamos, de amplitude grande, e há situações em que se fala de valores máximos de 5 mil milhões, outras de 7 mil milhões. Era importante perceber qual é a situação dos DTAs e qual é o montante máximo e qual é já agora, se é que existe uma previsão do Banco de Portugal, de como é que este regime poderá vir a ser utilizado ao longo dos anos, portanto, qual é a expectativa, é uma utilização de que percentagem destes impostos diferidos ao longo dos anos vindouros, porque naturalmente isso terá impactos, pelo menos certamente no déficit e na dívida bruta, mesmo que não na dívida pública líquida. E pronto, e nesta fase, para o Banco de Portugal, seriam as questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Amaral Tomás pela sua presença nesta Comissão e pelas explicações já que deu nesta fase inicial, nesta proposta de lei 235-12, que pretende adaptar à legislação portuguesa o que outros Estados-membros, como aqui referenciou, pelo menos dois, Espanha e Itália, já aplicaram. Referenciou aqui, pela sua intervenção inicial, que esta aplicação é obrigatória. Foi isso que eu percebi e eu gostaria que a aplicação à legislação portuguesa decorre dessa legislação europeia e é obrigatória no quadro europeu, nos termos em que está a ser feita ou noutros termos. Mas eu gostaria que explicasse melhor essa questão, que eu gostava, pelo menos, que isso não houvesse relação a isso, nenhuma dúvida. Este regime especial que é criado, de acordo com o que está no presente proposta de lei, é um regime que quaisquer sociedades comerciais e empresas podem aderir, pelo menos é o que surge daí. A adesão também é livre e obedece a regras perfeitamente definidas nesta proposta de lei. Estas regras criam aqui um instrumento, pelo menos é essa a ideia, julgo eu, que salvaguardam, é para as empresas, para as instituições, mas salvaguardam a posição do Estado nesta. A conversão dos ativos de impostos diferidos em crédito tributário implicará a constituição de direitos de conversão atribuídos ao Estado no montante de 110%. Eu gostaria também, não falou sobre esta questão na fase inicial, gostaria que comentasse esta proposta de lei no que está aqui, digamos, previsto. Haverá aqui uma majoração para o Estado de 10%. Eu gostaria que o Sr. comentasse isto. Ou seja, e o Estado também poderá transmitir estes direitos de conversão. Também gostaria que nos fizesse aqui um comentário sobre esta questão. Uma outra nota tem a ver com o parecer que foi remetido pelo Banco de Portugal ao Ministério das Finanças. O Banco de Portugal foi consultado sobre esta proposta de lei E na informação, ou no parecer que enviou ao Ministério das Finanças, diz de forma inequívoca que a sua avaliação incidiu na conformidade com a regra do Regulamento da União Europeia, que possibilita que certo tipo de ativos por impostos diferidos não sejam deduzidos ao apuramento de fundos próprios. Estou a citar o parecer. Nesta análise do Banco de Portugal, a preocupação é avaliar se há ou não impacto nos fundos próprios dos bancos e identificar que tipo de impacto poderá ter. Penso que a leitura que estou a fazer é correta, até porque decorre diretamente do vosso parecer. Gostaria que o Sr. desenvolvesse este tema e esta preocupação do Banco de Portugal. Qual é o impacto que poderá ter ou não a existência desta legislação? E, portanto, no fundo, a pergunta é mesmo esta: qual a importância para as instituições da aprovação desta proposta de lei? Referem ainda no vosso parecer que, no âmbito da avaliação desta proposta de lei, consultaram a Autoridade Bancária Europeia, com base numa proposta preliminar do regime fiscal especial. Dizem ainda que irão fazer uma nova consulta à Autoridade Bancária Europeia perante a proposta de lei final. Penso que estou a ler bem. A questão que lhe coloco é se efetuaram essa consulta, a posteriori, digamos, e comentários adicionais obtiveram da Autoridade Bancária Europeia. E se não obtiveram ainda, o que é que pensam fazer, ou se é importante ou não essa informação? Refere ainda o Banco de Portugal a sua informação o seguinte, e cito, considera-se que, com base na informação disponível até ao momento, o regime compensatório proposto não tem impacto nos níveis de adequação de fundos próprios das instituições, uma vez que o mesmo não conduz a uma descapitalização da instituição. Gostaria que o Sr. explicasse melhor esta afirmação. Ainda a propósito deste regime compensatório, refere o Banco de Portugal que, tal como delineado, este regime não retira valor às instituições, mas imputa um custo aos acionistas. Portanto, o que referem no vosso parecer é que não retira valor, mas imputa um custo. Apesar desta referência que é feita pelo Banco de Portugal, porquê que consideram que a adesão ao regime especial poderá ter um efeito de estigma? Eu pergunto isto porque é a mesma palavra que está no vosso parecer. Que tipo de efeito de estigma estamos a falar? Que importância que isto tem ou não, se surge no vosso parecer, é porque consideram que é relevante fazer essa referência. E, finalmente, gostaríamos de saber, qual é o Banco de Portugal, qual a real importância desta proposta de lei, da sua existência, nos termos em que está feita, se há alterações que merecem ser feitas ou não, para as empresas que operam o sistema financeiro. Que impacto é que é expectável que ocorra? Quer dizer, se a proposta de lei for aplicada, o que é que poderemos ter em termos de impactos? E a pergunta, ao contrário, é obrigatória. A não aprovação desta legislação, o que é que poderia ocorrer? E já agora, se me permite, para terminar, Sr. Presidente, uma última questão, e tem a ver com a sua intervenção inicial, Sr. Doutor. Referenciou aqui que havia três sistemas, um mais, na área, digamos, valorizava mais a componente contabilística, outro mais a fiscalidade, e um terceiro sistema em que Portugal se inseria. Eu já agora, se me permite, colocava-lhe esta questão. Faz sentido mantermos o sistema que temos agora? É uma questão mais genérica, não tem diretamente a ver com esta proposta de lei. Ou há alguma coisa a esse nível que devia ser melhorado? Ou o atual sistema que temos é o mais adequado para o modelo que queremos desenvolver ou queremos aplicar em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Michael Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Dr. Amaral Tomás, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-lo aqui hoje na Comissão, agradecer a sua exposição inicial, os documentos que fez distribuir e também ao Banco de Portugal o envio do seu parecer sobre esta matéria. A proposta de lei que nós aqui analisamos e que, como já disse muito bem, enfim, transpõe de alguma maneira aquilo que está vertido no Regulamento 575/2013, um extenso regulamento e com muita densidade técnica, é naturalmente uma proposta, ela também por isso, que merece uma análise detalhada. Nós estamos aqui a falar de uma situação que, como disse muito bem, já encontrou eco em Espanha e em Itália, e a primeira pergunta que lhe queria fazer, exatamente em relação a essas duas transposições, as diferenças no mecanismo de adesão a este regime fiscal, com um regime voluntário na solução que é aqui apresentada pelo Governo, se está ou não conforme àquilo que esse regulamento prevê e às normas que estamos aqui a ter que transpor para o ordenamento jurídico nacional impostas pelo regulador europeu. E se o facto de, em geral, a legislação europeia prever que estes ativos diferidos devem ser passíveis de dedução, se isso é não, ou não violado pelo facto de haver um regime de voluntário de adesão a este regime fiscal. Queria também perguntar, eu creio que o deputado Afonso Oliveira tocou nisso, se o facto desse princípio de adesão ser voluntário e o facto de estarmos a falar de instituições que aderem, poderem estar a dar um sinal aos mercados de que estão possivelmente em piores condições ou não, financeiras, e depois até serem penalizadas quando vão ao mercado à procura de capitalização, se esse efeito estigma, que como aqui foi já referido, está ou não, enfim, se do ponto de vista da avaliação que o Banco de Portugal faz, até porque muito recentemente temos tido intervenções no mercado, idas a mercado de capital para reforçar os capitais dos bancos, se uma adesão a um regime destes poderia ou não ter um efeito negativo nesse tipo de procuras e que acabasse por ser contraproducente para as instituições que a ele adeririam. Em relação à questão do regime compensatório, de facto aqui, e dos 10%, aqui também já referidos, eu gostaria de perceber se esse regime de compensatório está conforme, nomeadamente quando se prevê que o próprio Estado possa entrar na estrutura de capital das sociedades, mas que é sobretudo tentar perceber se aqui no... Com licença. Se o Estado, ao intervir no governo das instituições e poder tornar-se acionista, se isso também não pode ser visto como um fator de dissuasão do ponto de vista de quem está à frente das instituições para aderirem ao regime, com, enfim, o receio, entre aspas, de que isso possa vir a acontecer, algo que, de alguma maneira, nós também já tivemos presente quando houve o regime de capitalização extraordinária, em que uma série de condições que o Estado previa para as instituições que fossem optar pelo regime de capital contingente, etc., que o Estado previa, era também no sentido de dissuadir, de alguma maneira, o prejuízo potencial que o Estado poderia ter ao estar a tomar essas decisões. E por fim, o deputado Pedro Marques já perguntou, mas eu acho que é muito importante reiterar essa questão, que é o impacto que isto pode ter na dívida pública portuguesa, o impacto potencial, máximo, porventura, que do ponto de vista do Banco de Portugal pode ocorrer no setor da banca, naturalmente, sem falar de outro qualquer, enfim, qual é a exposição máxima de risco que estamos aqui a ver do ponto de vista da nossa dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o representante do Banco de Portugal, Dr. Amaral Tomás. Eu queria colocar um conjunto de questões muito diretas e agradecer também um conjunto de questões de respostas diretas às questões que vou colocar. De acordo com as regras de Basileia III, os bancos devem deduzir os ativos por impostos deferidos aos fundos próprios nível 1. É o conteúdo do artigo 36º do regulamento que referiu na sua intervenção inicial da União Europeia, o regulamento número 575. Imaginando que esta proposta de lei que está em discussão hoje do Governo não existia, ou existindo não era aprovada, qual o montante que os bancos teriam que deduzir aos seus fundos próprios? Temos visto na imprensa especializada alguns números da ordem de 1.500 milhões de euros, estimativas de especialistas, referindo que, não existindo esta legislação, os bancos teriam que deduzir cerca de 1.400, 1.500 milhões de euros aos seus fundos próprios. E isto só em três bancos, o BCP, o BPI e o BES. Portanto, a primeira pergunta era exatamente esta. Não existindo esta proposta de lei, ou existindo não sendo aprovada, tendo os bancos que cumprir os requisitos e as regras de Basileia III, qual seria o montante que esses bancos teriam que deduzir imediatamente aos seus fundos próprios, se confirma este valor que aparece na imprensa, 1.500, se não confirma, qual é a estimativa do Banco de Portugal, e pedia-lhe ainda que pudesse apresentar o valor banco a banco, de forma desagregada. No cenário em que a banca, neste cenário em que a banca tinha que deduzir montantes consideráveis aos seus capitais próprios, os rácios de solvabilidade podiam ficar em risco. A imprensa também, especializada, também tem referido que, em algumas situações, esta dedução aos capitais próprios dos ativos por impostos deferidos levaria a que alguns bancos ficassem com um rácio de solvabilidade abaixo daquilo que é exigido. E a pergunta que lhe coloco é exatamente que bancos é que neste cenário de dedução aos capitais próprios dos ativos por impostos ficariam com rácios de solvabilidade abaixo daquilo do mínimo que é exigido, 10% de Tier 1. E gostaria que pudesse referir que bancos em concreto é que estariam nesta situação. Ou seja, se esta legislação não existisse, os bancos tinham que deduzir aos seus capitais próprios os ativos por impostos deferidos. Alguns deles ficariam com rácio de solvabilidade abaixo do mínimo que é exigido e os seus acionistas teriam que chegar à frente e recapitalizar, proceder à recapitalização desses bancos de forma a cumprir os mínimos pós rácios de solvabilidade. E, portanto, a conclusão que se tira, eu também gostaria que pudesse comentar, dizer se considera este raciocínio adequado ou não, que esta intervenção do Estado poupa aos acionistas de alguns bancos, ou poupará eventualmente aos acionistas de algum banco, esta ação de procederem eles próprios à recapitalização dos seus bancos. Então, se assim for e se confirmar esta ideia, então estamos perante uma ajuda aos acionistas dos bancos. O Governo, com esta ação, o que está a fazer é substituir-se aos acionistas dos bancos. Ao propor nesta legislação que estes ativos por impostos deferidos são reconhecidos como créditos tributários e, portanto, não precisam de ser deduzidos aos capitais próprios, evita que os bancos tenham que fazer essa recapitalização. Estaríamos, assim, perante um novo tipo de recapitalização da banca, diferente daquele que foi feito em 2012 e 2013 e é uma forma muito menos escrutinável pelos contribuintes. E, portanto, a pergunta também muito concreta é se concorda com esta análise e, se não concorda, pudesse explicar porquê. Gostava também de fazer um segundo bloco de questões, relativamente agora não à situação da banca, aos impactos da banca, mas ao impacto que isto terá no Estado. Ou seja, o Estado, com esta proposta de governo, se ela for aprovada, reconhece créditos tributários que passam a contar para a dívida pública. Ou seja, a dívida pública será acrescida pelo montante que for reconhecido aos bancos como crédito tributário. E a minha primeira pergunta, naturalmente, e o Banco de Portugal deve ter estimativas, porque acompanha com todo o detalhe a evolução da dívida pública portuguesa e os impactos que certas medidas ou determinadas medidas podem ter nessa dívida pública, qual seria o impacto concreto neste ano e ao longo dos anos da aplicação desta legislação, se ela vier a ser aprovada pela Assembleia da República? Em quanto é que a dívida pública crescerá devido ao reconhecimento destes créditos tributários? E já agora, doutor Amaral Tomás, gostava de lhe perguntar qual será, por exemplo, o impacto expectável do aumento desta dívida pública por via do reconhecimento destes créditos tributários nos juros das emissões das emissões de dívida pública que o recorrerão no futuro. Gostava também de lhe colocar ainda uma questão, o impacto que isto terá no déficit orçamental. Nós sabemos que o Governo tem metas muito restritivas relativamente ao déficit orçamental deste ano, 4%, 2,5% no próximo ano, e gostaríamos de saber se e qual é a medida do impacto que esta proposta do Governo terá no déficit orçamental. Se terá algum impacto, entendemos que terá, mas gostávamos de ouvir a sua opinião, e qual será concretamente esse impacto. E esta questão é extremamente relevante, porque se isto tiver, como nós pensamos que tem impacto ao nível do déficit orçamental, e estando o Governo, tensionando o Governo cumprir a meta de 4% este ano e nos anos seguintes as metas que estão definidas e colocando isto como um objetivo a cumprir a todo o custo, o impacto negativo no déficit orçamental desta medida implicaria, da parte do Governo, a aplicação daquilo que o Governo chama medidas de austeridade e que nós preferimos chamar medidas de empobrecimento. E, portanto, teríamos que esta ajuda à banca se acabaria por traduzir num conjunto de medidas de empobrecimento dos portugueses para manter o déficit orçamental ou para atingir os níveis de déficit orçamental que o Governo colocou como objetivo. Era este o conjunto de questões que lhe colocava nesta primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Banco de Portugal na pessoa do Dr. Amaral Tomás e dizer-lhe que a nossa interpretação de todo este processo, de facto, radica em questões contabilísticas. Mas elas não são nunca menores, até porque, como percebemos, o mundo financeiro está com muitas questões contabilísticas ainda a resolver, mas as contas públicas também têm muitas questões contabilísticas a resolver. Nós vemos, por exemplo, do lado das contas públicas, as alterações do perímetro da dívida pública, vemos do lado da banca a forma como se contabilizam ativos e passivos e as metas de cumprimento até dos rácios de capital. E por isso, começando este problema por ser um problema contabilístico, depois tem vertentes também na sua resolução que assumem escolhas nitidamente políticas. Poderemos dizer, face às escolhas que estão em cima da mesa, onde é que uma das escolhas é onde é que se podem contabilizar perdas. Se as perdas vão ser contabilizadas do lado do Estado e assumidas como déficit e como dívida, ou se serão assumidas do lado da banca e, com isso, obrigadas a ter um aumento de capital para cumprir os mesmos rácios de capital. E, por isso, colocado desta forma o problema, estamos a ver quem é que tem que tratar com a batata quente nos seus mapas contabilísticos. Se é o Estado, poupando aos acionistas dos bancos que assumam a resolução desse problema, se é aos bancos, dizendo então que tem que ser o Estado a assumir esse problema. E assim, as perguntas que foram feitas, e algumas que eu vou insistir, são essenciais. Em primeiro lugar, qual é o valor que está em causa? Essa é uma matéria que nós temos sabido indiretamente através de notícias de jornais, mas nunca diretamente, nem através de resposta dos agentes financeiros, nem através de resposta do próprio Governo, que é o proponente desta proposta de lei. E essa será a pergunta que recorrentemente hoje será feita em todas as audições. Qual é o valor que está envolvido? O que isso significa se for a banca a ter de assumir este custo na parte de capitalização dos seus balanços? O que é que significa do lado do Estado, quer da parte de déficit, quer da parte de dívida pública? Qual é o valor que está em cima da mesa? E aí eu creio que o Banco de Portugal saberá essa resposta enquanto o regulador que é, enquanto o acesso até que tem a todas as contas, quer as dos bancos, quer a do Estado. Por outro lado, há uma vertente que me parece que é a inovação que o Governo fez na sua proposta de lei, que é a ideia que há sobre a possibilidade destes ativos financeiros de ter um direito de conversão e que esse direito pode ser depois cedido, alienado até a terceiros, vendido, de uma forma mais simples para o dizer. E eu pergunto-lhe se isto não é uma tentativa de resolver uma parte do problema contabilístico, não tendo o Estado que dizer que isto foi uma perda e dizer ao mesmo tempo que é uma perda de um lado, mas que ganhou um ativo, que é este direito de conversão. Se não é essa a tentativa de resolver contabilisticamente, poupando os acionistas a fazer a injeção de capital e o Estado tentando fugir à sua obrigação de contabilizar no déficit e na dívida estes valores. E se assim é, quais são os riscos em cima da mesa? Porque me parece que não é inócua esta escolha. O Governo tentou dizer no debate da Generalidade, não o disse bem, mas tentou passar a ideia que seria então inócua do ponto de vista das contas públicas esta escolha, porque a um passivo juntaria um ativo de valor equivalente e por isso um anulava o outro. E eu pergunto-lhe então se este ativo, se estes direitos de conversão vendíveis, segundo o Estado, se por um lado não se irão desvalorizar, não têm essa possibilidade de se desvalorizarem, porque qualquer ativo que pode ser vendido em mercado pode ter uma valorização ou uma desvalorização, mas pergunto-lhe num outro termo, que este agora é mais uma pergunta política, não tanto contabilística, é se em algum momento o Estado estará em condições de vender. Se isso não terá, de facto, uma repercussão tal no sistema financeiro que o Estado, apesar de poder ter direito, se inibirá a si próprio de tomar essa decisão. e por isso temos uma decisão contabilística que é uma impossibilidade política, porque o Estado fica com um ativo que pode ser desvalorizado para salvar os interesses dos acionistas, mas nunca o irá exercer exatamente para novamente não beliscar os interesses desses acionistas. Eu creio que as perguntas que foram feitas, não as vou repetir mais, já foram feitas perguntas de diversas vertentes, elas são todas importantes e eu tinha interesse em todas, não tenho vantagem nenhuma em estar aqui a repetir as perguntas que foram feitas, mas esta visão, esta forma de colocar o problema, eu creio que é a mais simples, a mais compreensível e aquela que a nós, do ponto de vista de gestores que iremos gerir esta lei, iremos alterar esta lei aqui em comissão, também temos interesse que seja visto o problema desta forma, para com mais informação também temos melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvi a palavra ao Dr. Amaral Tomás para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Eu permitia-me, se estivessem de acordo, em vez de estar a responder sequencialmente, responder tematicamente, porque existem várias questões que foram recorrentes e, portanto, preferiria e tentaria não me esquecer de nenhuma questão. Começaria por uma primeira, que é a que foi referida por diversas bancadas, que tem a ver com o regime compensatório. O regime compensatório foi uma especificidade, como foi bem referido, é uma especificidade portuguesa, que não existe o regime compensatório em Espanha, nem existe o regime compensatório em Itália. Portanto, foi uma especificidade portuguesa que foi criada única e exclusivamente para acautelar os interesses do Estado e os interesses do contribuinte. Portanto, esta situação de haver uma contrapartida não existe nos outros modelos. Portanto, é por isso que tem aparecido também na imprensa alguma reação dos bancos, considerando que este regime, em termos de level playing field, que não é verdadeiramente equivalente aos regimes conhecidos. Portanto, essa é uma constatação, portanto, que não posso deixar de referir. Portanto, é factual aquilo que foi referido, em que existiu propositadamente uma introdução de uma espécie de cláusula de salvaguarda que não existiu nos dois países que eu há pouco referi. Queria também, em relação a este ponto ainda, referir o seguinte, que foi uma questão que foi colocada, que era do regime ser obrigatório. Eu não sei se me fiz entender mal, o regime não é obrigatório, é um regime de opção. O próprio artigo 3º do anexo muito claramente diz que é um regime optativo, portanto é um regime de opt-in, em que não sabemos, em qualquer regime de opção, nunca se sabe quem vai aderir. Portanto, aquilo que é o nosso feeling é que das sociedades não financeiras, a motivação para a adesão será muito diminuta. Portanto, mesmo em relação às sociedades financeiras, aquilo que pode ser o elemento atrativo para a adesão ao regime é aquela situação da aplicação do artigo 39, que eu há pouco referi do regulamento, que é de não estar a abater, para efeitos de rácio, os montantes dos ativos por impostos diferidos. Portanto, é essa que aparece com essa possibilidade, que não faz sentido em relação, ou, portanto, esse tipo de benesse, não há aquela restrição às empresas, às sociedades comerciais e industriais, não estão abrangidas pelo cumprimento de rácios desta natureza e, consequentemente, não vejo bem qual será o interesse para outro tipo de sociedades. Pode haver pontualmente, mas aquilo que estimamos é que a adesão de sociedades não financeiras será a exceção e não a regra, será relativamente pequena. E eu agora tentava fazer a ligação entre este ponto com o seguinte, que é o que é que isto vai representar na prática e qual é o montante, de quanto é que estamos a falar. E em relação a isso, eu quase que diria que ninguém pode fazer, apresentar um número concreto, porque depende das opções. Porque vai haver instituições financeiras que potencialmente seriam candidatas a este regime, mas que vão ponderar os inconvenientes que ele tem. Portanto, empresas que, em alguns casos, sociedades financeiras, que neste momento estão a tentar desfazer das parcerias, podemos chamar parcerias, com o Estado e que de um momento para o outro voltam a ficar em situação algo semelhante, não é igual, algo semelhante àquela de que estão neste momento a tentar livrar-se. E, portanto, nesse sentido, é muito difícil de saber dos clientes potenciais ao regime quais é que vão aderir e, portanto, é praticamente impossível fazer-se uma previsão do que isto representa. Mas eu depois iria às perguntas do Sr. Deputado Paulo Sá, mas, portanto, isto era só para fazer a ligação entre uma coisa e outra, porque não podemos desligar uma da outra. Quanto à concretização, e portanto o nosso regime é um regime diferente e foi perguntado também, ou pelo menos duas questões relativamente à EBA. A EBA foi efetivamente consultada e em função da consulta, aquilo que a EBA indicou, portanto, apesar de não ter sido uma consulta formal, isto foi discutido a nível da EBA, foi que efetivamente o regime português, tal como estava delineado, não era minimamente incompatível com o disposto no artigo 39, portanto, que era perfeitamente compatível, o que é lógico, porque é um sistema muito menos favorável do que os sistemas espanhóis e italianos e, portanto, consequentemente, que seria compatível com o artigo 39. Portanto, estas duas primeiras questões que tinham sido feitas pelo Sr. Deputado Pedro Marques foram repetidas por outros senhores deputados e, portanto, penso que neste conjunto tentei responder à questão do regime compensatório e em relação ao parecer da EBA, considerando que não é incompatível as disposições do 39, número 2, se não estou em erro do regulamento, com a proposta de lei. É evidente que a EBA irá pronunciar-se quando houver uma proposta concreta. Isto também se prende indiretamente com a pergunta do Sr. Deputado Paulo Sá, que é em termos de quantificação e em termos de contabilização. O Eurostat tem uma, como sabem, tem uma palavra a dizer. Em termos das consequências, em termos, no que respeita ao déficit e em relação à dívida. O Eurostat só se pronuncia, não se pronuncia sobre casos virtuais, pronuncia sobre casos concretos. Sobre o caso espanhol e italiano, foram objeto de análise numa reunião técnica do Grupo das Contas Nacionais, que teve lugar em 16 a 18 de junho, portanto há poucos dias em que houve uma reunião técnica, portanto a posição oficial do Eurostat não está assumida ainda, mas da reunião técnica resultou, ou parece resultar, uma abertura para soluções espanholas e italianas no sentido de a contabilização, e essa é uma questão de fundo, a contabilização ser feita quando da utilização do crédito e não quando da sua contabilização, quando da determinação do montante. Portanto, que é à medida que os créditos forem sendo utilizados é que vão afetar as contas nacionais. Portanto, é essa a lógica que parece estar subjacente, mas aquilo que eu estou a dizer não é, e eu queria que ficasse muito claro, não é nenhuma posição oficial do Eurostat, é aquilo que resultou da discussão técnica. A posição oficial estamos a aguardar que ela apareça em tempo oportuno para os casos espanhol e italiano. O nosso caso, se houver esta abertura que o Eurostat parece querer introduzir, o nosso caso será ainda mais pacífico, porque neste caso existe uma contrapartida, como há pouco foi referido. Mas, portanto, não podemos estar também aqui a tomar já como certo que, em relação ao caso espanhol e italiano, que o Eurostat assuma depois aquela posição, portanto, isto foi a nível de um grupo técnico, e em relação ao caso português, o caso português parece-nos mais fácil de explicar do que o caso espanhol e italiano, porque existe esta contrapartida. Portanto, neste domínio, penso que efetivamente a situação é relativamente mais fácil. Quanto ao problema da quantificação em si, aquilo que acontece, e vou tentar explicar o modelo que faz parte do projeto de lei, aquilo que consiste é as instituições, agora falo só em instituições financeiras, vou esquecer as outras, que penso que é o assunto que lhes interessa mais, a questão das instituições financeiras. As instituições financeiras ou vão aderir ou não aderem. Aquelas que aderirem, aquilo que acontece é que vão ter que criar uma reserva de um montante equivalente aos a 110% destes ativos diferidos. Portanto, é aquilo, a contrapartida é esta. O Estado tem depois duas alternativas. Ou entra no capital da instituição ou aliena esses direitos. A primeira questão que se pode colocar, e portanto em relação a isso, é praticamente impossível fazer uma quantificação. O que é que isto vai representar? Qual vai ser a consequência em termos do Estado? A consequência em termos do Estado é que, enquanto mantiver estes direitos, não existe nem ganho nem perda. Portanto, é uma mera variação permutativa, podemos considerar permutativa, assumindo que era como se fosse 100%, esqueçamos os 10% a mais que é um prémio, era o Estado abdicou de um crédito, mas em contrapartida ficou com um direito correspondente ao capital, ao mesmo montante, ao mais acrescido 10% correspondente aos ativos por impostos diferidos. Quando é que se vai concretizar, então, os efeitos em termos do orçamento e em termos de contas, em termos de receitas ou despesas? Vai-se concretizar quando da alienação. Quando da alienação, então, é que podem ocorrer duas situações. O Estado, ao vender, ou vende com menos-valia, ou vende com mais-valia, ou vende uma situação perfeitamente neutra, que é que seria uma pontaria inacreditável. Portanto, se vender com uma menos-valia, essa menos-valia, sim, vai refletir-se nas contas, porque efetivamente há uma perda. O Estado tinha um crédito, podemos dizer que podia ser um crédito virtual, mas era um crédito de montante que estava estabelecido, e depois daquele crédito transformado em direitos, só vai recuperar uma parte. E, portanto, é esta perda que irá afetar as contas. Se houvesse uma mais-valia, afetava positivamente as contas. Portanto, as contas em si, em termos de execução orçamental, são afetadas a posteriori. O efeito, também queria que ficasse claro, de acordo com esta proposta legislativa, o primeiro exercício em que haverá impacto será o exercício 2016. Portanto, só em 2016, já que aparece, portanto, quando estamos a discutir o impacto imediato, será 2016. Portanto, é esta a razão de ser muito difícil fazer uma comparação com o modelo espanhol ou o modelo italiano, porque o nosso tem regras completamente diferentes e o regime compensatório é efetivamente certo, podemos considerar a contrapartida, a ameaça, e já agora também tentando fazer a ligação com uma pergunta que foi feita por vários dos senhores deputados, é o efeito de estigma. Eu queria talvez falar um pouco sobre isto. Portanto, quando eu disse que nem todas as instituições irão aderir, é o nosso feeling. Portanto, em função das contrapartidas que são exigidas, pode haver instituições que prefiram, se conseguirem, utilizar outros mecanismos, designadamente fazerem de modo próprio um aumento de capital e evitarem estar a cair nesta situação. O efeito estigma tem precisamente a ver um pouco com isto, quer queiramos, quer não, quando se recorre a medidas de natureza que podemos considerar excepcionais, a leitura que pode ser feita, e o estigma, o parecer do banco era nesse sentido, o efeito que pode ter em termos de imagem não deixa de ser efetivamente a demonstração de alguma fragilidade em termos de rácios, em termos prudenciais, que aparece visível quando a instituição recorre a este mecanismo. Portanto, o efeito de estigma que estávamos a referir era nesse sentido, em que efetivamente pode haver uma leitura de que a instituição pode efetivamente estar numa situação a situação era a mesma que já tinha antes, mas aparece mais à vista a situação concreta da própria instituição. Depois, portanto, isto é Esta questão do impacto potencial, como eu já disse, será muito difícil que alguém consiga fazer uma tentativa de quantificação de qual é o impacto, porque depende de uma série de variáveis. Depende da adesão, a primeira, que é fundamental. Portanto, quando estamos a falar em impactos, se fosse um regime obrigatório, podíamos calcular qual era o impacto. Agora, quando o regime é um regime optativo, nunca sabemos qual é o grau de adesão e, portanto, é completamente impossível fazer-se uma previsão. Em relação às consequências, como eu há pouco referi, e mesmo estou a falar sem ter ainda o parecer do Eurostat neste domínio, aquilo que nos parece que as consequências serão diminutas, porque só se irão concretizar em termos da alienação com mais-valia ou menos-valia, conforme o caso. Aquilo que se poderá, então, perguntar é qual é a intenção, uma das razões, ou as principais razões para este regime. Eu penso que a principal razão de certo modo, de uma forma indireta, acabar por pressionar a capitalização dos bancos. Porque aquilo que vai acontecer é que quem é que, de certo modo, neste negócio, isto não é daquelas soluções de duplo ou triplo dividendo que toda a gente ganha. Portanto, quem é que vai ganhar ou quem é que vai perder? O Estado, se alienar os direitos que vão ficar na sua posse por 100%, em vez de ser o 110%, nem ganha nem perde. Portanto, a situação é perfeitamente neutra. Se alienar por um valor inferior a 100% dos direitos, tem uma perda. Quando digo o Estado, digo os contribuintes, tem uma perda. Se vender por mais de 100%, há um ganho. Isto é em relação ao Estado. Os acionistas ficam potencialmente a perder. Porquê? Porque vêm aparecer-lhe um parceiro ao lado, em que, de certo modo, os direitos do Estado traduzem-se em menores direitos dos acionistas na parte correspondente. E, portanto, os acionistas, através deste sistema, têm um incentivo a adquirir os direitos. Portanto, o direito que está previsto no diploma, que têm a possibilidade de ser os primeiros a poder adquirir os próprios direitos do Estado. Consequentemente, há muito acionista que vai procurar proceder a esta aquisição, que será seguida depois, a posteriori, do aumento de capital da instituição. Portanto, não há aqui um sincronismo temporal entre uma coisa e outra. Portanto, o acionista pode estar a adquirir hoje os direitos ao Estado e o aumento de capital efetuar-se daqui a uns meses, portanto, não é no mesmo momento em que ele procede à aquisição. Pode aqui haver um desfasamento temporal. Portanto, quais são os tipos de estigma que estão aqui? O primeiro estigma é esse que há pouco referi, da imagem que pode aparecer, a imagem que não altera a situação substancial que já tinha a instituição. Essa não se alterou, era a mesma. Aparece é mais evidente, aparece mais visível. O segundo efeito, e esse não deixa de ser extremamente importante, é que algumas daquelas instituições que estão agora a reembolsar o Estado em relação ao capital, portanto, que o Estado introduziu ou dotou algumas daquelas instituições, e portanto está a haver uma corrida também a querer se ver livres daquele parceiro o mais cedo possível, podem vir a ficar outra vez numa situação em que voltam a ter uma parceria quase forçada, não é forçada porque é da opção, quase forçada em relação a este sistema. Portanto, era essencialmente isto que eu tinha para... mas vou ver se o regime voluntário, o efeito estigma, penso que já referi. O regime compensatório já tinha referido também, e depois há aqui um que foi referido pelo Sr. Deputado Michel Seufert. O problema da dissuasão em termos do aumento de capital pelo Estado. Portanto, aquilo que nós pensamos é que nem o Estado não tem particular interesse em entrar no capital de instituições financeiras, portanto, mas não deixa de existir também aqui um efeito de estigma, é que o simples facto de potencialmente o Estado poder exercer aquele direito, o diploma lhe atribui essa faculdade, não deixa de ser também um elemento de dissuasão que foi referido. Portanto, quanto à dissuasão, é isto. Em termos das perguntas concretas relativamente ao impacto na dívida pública, em termos do impacto, portanto, em termos de resultados, parece-me que era aquilo que eu referi, em termos da dívida pública, o Eurostat tem que se pronunciar. E, portanto, em relação ao impacto na dívida pública, uma coisa é o impacto nas contas, como eu disse, esse impacto seria só em 2016 e apenas no caso de haver diferenças entre o valor de venda e 100% dos direitos, e que daria origem a menos ou mais valias, conforme os casos, em relação a outra situação, que é da dívida pública. O Eurostat ainda não se pronunciou e, portanto, esta é uma questão que pode, como sabem, a dívida pública varia. Um dos elementos que faz determinar a dívida pública é o déficit, portanto, quando existe déficit, ele vai à dívida pública, mas a dívida pública é influenciada por outros fatores que não passam obrigatoriamente pelas contas de resultados ou pelas contas nacionais. Portanto, existem elementos extracontabilísticos que são registados nas contas públicas como dívida em determinadas situações. Portanto, aí é por isso que, quando vemos o salto que a dívida pública portuguesa tem tido ou teve nos últimos períodos, esse salto, uma parte é imputável ao déficit, mas há outros elementos que aquele crescimento tivesse sido superior àquilo que seria expectável apenas pelo efeito direto do déficit. Portanto, a dinâmica déficit-dívida não se resume única e exclusivamente ao acréscimo que vai somar à dívida que já vinha do passado. Quanto imposto de estigma, já tinha referido. O impacto nas empresas também já tinha referido. O Sr. Deputado tinha colocado, o Sr. Deputado Afonso Oliveira tinha questionado a questão do impacto nas empresas não financeiras. Eu aqui, e temos tido algumas experiências recentes que mostram que quando não existe uma vantagem significativa, a adesão é relativamente pequena. Foi o caso, por exemplo, em termos de comparação, o que foi muito discutido, o IVA de caixa para as pequenas e médias empresas, em que a adesão ficou muito aquém daquilo que se pensava à primeira vista, porque as empresas fazem também as contas e viram... Não, não é o Banco de Portugal. Sim, tem tempo limitado. Portanto... quanto aos sistemas de contas, há aqui um elemento que eu não referi há pouco e que tem a ver com o seguinte, é que isto também justifica um pouco a diferença em termos dos ativos por impostos diferidos. É que nós não seguimos ainda integralmente as normas internacionais. Portanto, aquilo que o sistema financeiro adota desde 2005, se não estou em erro, desde 2005, são as NCAs, são as normas de contabilidade ajustadas, que são muito próximas, ou são bastante próximas das normas internacionais de contabilidade, mas não são integralmente as normas internacionais de contabilidade. Portanto, aqui é um aspecto que me parecia que devia também ser destacado. A pergunta que também o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocou, porque algumas das questões já tinham sido colocadas pelos seus colegas, tem a ver, e é uma pergunta bastante pertinente, que é se o Estado estará em condições de vender, portanto, e a questão da possibilidade de desvalorização dos ativos. Portanto, aquilo que acontece, os direitos são calculados em determinado momento, e aquilo que irá ocorrer para a frente é quase imprevisível. Também não se pode dizer que aquele ativo que mantém aquele valor que foi estabelecido em determinado momento ao longo do tempo. Portanto, em relação a isso, a única coisa que posso dizer é que a probabilidade de haver flutuação dos valores dos ativos é perfeitamente incontornável, porque ela existe. É um mercado a funcionar e, portanto, é muito difícil estar a a dizer, é impossível dizer que não vai haver alterações. Isso posso garantir já que alterações vai haver. Portanto, o impacto sobre o valor dos ativos haverá seguramente desde o momento em que é tomada a decisão até que ela se concretiza. Quanto ainda... Esta pergunta é idêntica, que era a dimensão da correção. Como eu disse, a dimensão da correção é muito difícil de fazer. Quanto à pergunta do Dr. Paulo Sá, esta sim, que era qual era o efeito que tinha a mudança de critério. Eu não tenho aqui valores, temos, e foi isso que foi calculado, é qual era o efeito que isto tinha a nível de rácios. E aí o impacto que temos, em termos percentuais, é de 120 pontos percentuais, que é uma diferença entre, em termos de designada full implementation, é uma diferença entre 8,2 e 9,4. Pontos percentuais. Portanto, equivale a uma diferença de 1,2, 120 pontos percentuais. Portanto, em termos das 8 instituições financeiras, portanto, isto é o cálculo para 8 instituições financeiras, para as 8 maiores. Não sei, ainda não sei. Não tenho aqui o número, tenho em termos percentuais.
8,2 para 9,4.
Sim, exatamente. E penso que, não sei se me esqueci de dar. Sim, sim. Ok?
Não é médio.
Não é.
Não é média,
é para os 8 bancos.
Os 8 maiores.
Os 8 maiores.
Concluiu aqui nesta fase?
Sim, eu posso me ter esquecido de algo?
Não. Agora, muito bem, muito obrigado. Pronto, nós acordámos aqui que podíamos ter uma segunda ronda. Em bom rigor, não é uma segunda ronda, são pequenas questões complementares. Talvez possamos fazer aqui pela mesma ordem. Deputado Pedro Marques.
Obrigado, Presidente. Apenas para recordar que tinha pedido que fosse feita uma análise. De comparação deste regime de capitalização, que materialmente o será através de direitos de conversão e de emissão de ações, com o regime em vigor desde 2008, quanto nomeadamente aos direitos do acionista-Estado, relativamente quer à questão de nomeação de administradores, a dividendos preferenciais, etc. Este regime não prevê, porque tanto quanto podemos perceber, as ações a serem emitidas são ações ordinárias. Havendo esta diferença substancial, queria que confirmasse esta nossa análise. E se faz ou não faz sentido, do nosso ponto de vista faz, que no caso da emissão destas ações ordinárias, elas possam garantir a esse novo acionista-Estado os mesmos direitos que estão previstos na legislação de 2008. Também queria um comentário sobre isto, mas esta questão foi esquecida, certamente. Muito obrigado.
Deputado Afonso Oliveira também tinha uma questão, um esclarecimento, não é?
Sim, muito rapidamente. Tem a ver com esta última questão que o Sr. aqui colocou, que eu, pelo menos, gostava que ficasse mais claro. Percebi que afirmou, não sei se quer que eu aguarde um bocadinho, percebi que gostaria que esclarecesse melhor qual era o impacto ao nível dos rácios dos capitais próprios, foi isso que eu percebi dos bancos, segundo os próprios dos bancos, qual é o impacto que tem nos principais bancos. Não ficou da nossa parte muito claro. Uma outra questão, pelo menos gostava que ficasse mais claro, uma outra questão que eu gostaria também que explorasse e que me parece que não ficou também, pelo menos não ficou tão claro como eu gostaria que ficasse, ou que nós queremos que ficasse, é qual é a importância efetiva desta proposta de lei. Ou seja, percebemos todos que ela tem importância e defende, pelo que aqui referenciou, muito mais o interesse do Estado que a legislação em vigor em Espanha e França. Portanto, esta proposta de lei, com esta a ser aprovada nos termos em que está proposto, defende os interesses do Estado, mas eu gostava que referenciasse claramente, na ótica do Banco de Portugal, qual é a importância para o sistema financeiro, para as empresas nessa área, desta aprovação desta lei.
Obrigado. Muito obrigado. CDS, não sei, não tenho uma questão adicional. PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria insistir em algumas questões que já tinha colocado na primeira ronda ao Dr. Amaral Tomás, e exatamente a última questão que referiu. Eu coloquei-lhe a questão qual era o valor que os bancos teriam, de acordo com as regras de Basileia, de deduzir a capitais próprios, se esta legislação não existisse ou existindo não fosse aprovada. Não tem o número, o valor, em milhões de euros, mas deu-nos o impacto que isso teria nos rácios de solvabilidade. E a pergunta que eu gostava de colocar é se, não tendo neste momento disponível, se o Banco de Portugal estaria disponível para, mais tarde, enviar por escrito a esta comissão, relativamente aos bancos portugueses, os montantes estimados ou conhecidos pelo Banco de Portugal que esses bancos teriam que deduzir a capitais próprios, ativos por impostos deferidos, e que poderão deixar de fazer com a aprovação desta legislação. Portanto, compreendendo que possa não ter neste momento o número, estaria disponível o Banco de Portugal, mais tarde, fazer-nos chegar esses dados desagregados banco a banco, até para avaliarmos o impacto que esta legislação tem em cada um dos bancos. Também lhe coloquei outra questão que também não me respondeu, vou insistir. Perguntei-lhe que bancos, atualmente, na situação atual, não existindo esta legislação, por ação ou devido a esta dedução aos capitais próprios ativos por impostos deferidos, desceriam para rácios de capital abaixo dos mínimos exigidos. Ou seja, aqueles bancos que seriam obrigados, de acordo com a legislação, a imediatamente procederam a um processo de recapitalização para terem os rácios de solvabilidade de acordo com o mínimo que é exigido pela legislação. E perguntei-lhe também, mais ingênuo comentário, mas como nos referiu, gostava de insistir nesta matéria, sobre uma recapitalização encapotada. Ou seja, há um conjunto de bancos, presumimos, que, tendo que deduzir estes ativos por impostos definidos aos capitais próprios, passavam abaixo dos rácios de solvabilidade, seriam obrigados, se esses bancos, se essa situação se verificasse, a fazer uma recapitalização, ou seja, os seus acionistas teriam que aumentar os capitais do banco e, portanto, isso deixa de acontecer ou de ser necessário porque existe esta legislação e assumindo que ela poderá ser aprovada. Ora, isto traduz-se em nossa opinião, e eu gostava também de ouvir a sua opinião, numa recapitalização encapotada, um novo tipo de recapitalização, ou seja, uma forma de evitar que sejam os acionistas a recapitalizar, assumindo o Estado alguns riscos, que referiu nas suas respostas anteriores, por esta ação, riscos que se concretizarão se depois alienar os seus direitos com menos valias. Portanto, os acionistas destes bancos ficam poupados a esta recapitalização agora, por ação do Estado. Portanto, é nesse sentido que lhe chamamos isto uma recapitalização encapotada, de forma que muito mais dificilmente escrutinável do que aquela que está atualmente em vigor. Pedi-lhe um comentário a isto e insistia nesse comentário, se concorda ou não com esta análise e o que tem para dizer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pedro Filipe Soares, também tem a palavra nos mesmos tempos.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Me serei extremamente rápido. Eu percebi a resposta do Dr. Amaral Tomás e percebo essa dificuldade que há, sendo um regime optativo, de se perceber quem é que vai optar ou deixar de optar. São questões que cada um dos agentes decidirá por si. Mas enquanto decisores públicos, nós temos que saber o resultado potencial máximo desta escolha. E por isso, então, eu posso lhe fazer a pergunta nos outros termos. É se em vez de optativo, se fosse obrigatório, e por isso é o optativo no regime do universo máximo, qual era o valor que estava aqui em causa? E no limite, também para podermos ter uma salvaguarda total dos interesses dos contribuintes, para sabermos, e por isso temos conhecimento desse valor, qual seria o limite se depois, no momento da alienação, o valor da alienação fosse zero. E por isso, no limite de tudo correr mal, de todos recorrerem a este regime e de haver uma desvalorização total dos direitos de conversão, então qual era o impacto máximo que poderíamos esperar para as contas públicas? Porque eu creio que esse exercício, sendo um exercício académico, é também um exercício importante para nós podermos perceber o que é que está em causa. E deixe-me tentar acrescentar a esta pergunta uma outra, porque a questão do peso sobre o déficit de qualquer decisão é enorme. E como disse bem, não há nenhuma garantia sobre o valor destes direitos de conversão posterior ao ato de aplicação deles. Isto é, quando eles serão vendidos, ninguém sabe quanto podem custar. Em todo o campo teórico, podem ser uma mais-valia ou podem ser um prejuízo para o Estado. O Estado pressupõe que possa ter uma desvalorização de 10% e, por isso, dá aqui uma margem de manobra de 10% para não perder dinheiro. Essa estou eu aqui a assumir a intenção do Governo nesta matéria, mas eu creio que fica clara a escolha para quem olha isto com algum distanciamento para esta motivação. Mas
verdade seja dita, é um seguro que o Estado coloca, os 10%, sem qualquer tipo de garantia. Mas, por outro lado, nós temos a certeza absoluta que qualquer entidade financeira que recorra a este valor será automaticamente desvalorizada, porque estará a dar a informação que os seus acionistas não querem assumir a sua responsabilidade. Mas agora, por absurdo, podemos chegar à situação do Estado depois alienar esses direitos aos próprios acionistas. Isto é possível, certo? E poderemos então, como cenário possível, o Estado assumir prejuízos para depois vender a acionistas porque se substituiu a eles quando eles não quiseram fazer uma injeção de capital. É possível esta situação. E eu gostava de saber se, como é que analisas esta probabilidade e esta real existência do Estado estar, de facto, a patrocinar um perdão de injeção fiscal, de injeção de capital aos acionistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor Amaral Tomás, este conjunto de esclarecimentos adicionais e algumas novas questões.
Portanto, em relação à questão do Sr. Deputado Pedro Marques, efetivamente tinha-me esquecido de responder. Os regimes são bastante diferentes. O regime de capitalização de 2008 era um regime formal e que tinha a ver com a questão das ajudas de Estado. Portanto, ao passo que este regime não comporta ajudas de Estado. E, portanto, é uma das vantagens deste regime é, efetivamente, contornar, através desta solução balanceada, o problema que há sempre com a Direção Geral de Concorrência, que é o problema das ajudas de Estado, que são sempre uma situação extremamente complicada. Eu acho que este sistema, da maneira como foi desenhado, faz-me lembrar aquilo que há uns anos um colega de governo tinha dito nesta casa também, dando um exemplo de a cautela, a segurança que é necessário fazer, e ele deu um exemplo que era necessário quando se conduz um automóvel, em termos de segurança, é necessário apertar o cinto, é necessário ter airbag, e ele até acrescentava, e além disso o próprio condutor deve usar cinto e suspensórios, portanto, em termos da segurança quase absoluta. Aquilo que se pretendeu aqui, e foi por isso que há um grande afastamento em relação ao modelo espanhol e ao modelo italiano, foi efetivamente essa preocupação que torna este regime muito menos atrativo do que poderia parecer à primeira vista e, portanto, quanto às questões quantificadas, que é o problema que se coloca, e eu agora volto a repetir que é impossível fazer uma previsão pelo seguinte, mesmo que se partisse do stock de ETAs que existe, não nos podemos esquecer de uma coisa, mesmo sem este diploma, os bancos que têm prejuízos acumulados têm direito, face ao código do IRC, a reportar estes prejuízos para a frente durante um período de 11 anos. Portanto, quando estamos a falar, não podemos isolar. Portanto, é completamente... Não, mas estamos a falar para a frente, portanto, em termos de... Portanto, mas aquilo que acontece é que a situação dos bancos estarem com prejuízos é uma situação, consideramos que é uma situação transitória, porque os bancos no passado recente apresentavam sempre lucros. Aquilo que se questionava era em relação à taxa efetiva de tributação, em relação aos lucros, nunca foram questionados os lucros. Portanto, o retomar a situação de lucros será a tendência natural. E, portanto, quando se diz que é impossível quantificar, é também por causa disto. Quando estamos a dizer, se não houvesse este diploma, o que é que iria acontecer? Se não houvesse este diploma, o código do IRC aplica-se também em relação ao reporte de prejuízos. É por isso que essa questão de saber quanto é que é, quanto é que representa, é praticamente impossível por estas razões. Estamos a falar sobre uma base que é uma base difícil de precisar, também por causa disso. Porque mesmo não existindo este regime, há disposições que existiam e que mitigavam também este efeito que há pouco referi. Quanto a... Eu há pouco esqueci... Quanto à questão do Dr. Paulo Sá, eu há pouco esqueci-me de referir o seguinte. Eu, quando referi aquela alteração em termos do rácio, estava-me a reportar ao ano 2017. Isto são previsões a médio prazo, porque é um regime faseado. Portanto, este é em 2017, que era o ano da aplicação da full implementation do regulamento, então aí é que daria origem àquelas diferenças de raças. Portanto, até aí é um regime gradual. Portanto, 2014, 2015, 2016, em 2017, se não estou em erro, é que chegaríamos a essa situação de uma diferença de 120 pontos percentuais, que eu referi há pouco. Portanto, não é de um momento para o outro, portanto, é um processo gradual. Em 2017, o cálculo era feito para... Relativamente à questão que fez duas vezes, que era em relação a tentar conhecer quais eram estes rácios em termos das instituições de crédito, os rácios e os montantes, é uma questão que eu tenho que ver até que ponto é que o Banco de Portugal, esse tipo de informação, se seria divulgável ou não pelas consequências que poderia ter também em termos do próprio mercado, como devem calcular, é um tipo de informação interna que não sei até que ponto é que seria útil ser divulgada. O conhecimento deste banco vai ter que ter o impacto X, Y ou Z. Portanto, em relação a isso, aquilo que eu lhe posso dizer é que eu vou ver até que ponto é que essa informação pode ser disponibilizada ou não. E caso seja possível, seria enviada, como é evidente.
Muito bem, muito obrigado, Dr. Amaral Tomás. Acho que foi uma audição muito útil, quer pelo enquadramento, quer pelas questões aqui, pelos esclarecimentos prestados. Algum elemento adicional é a regra nesta comissão, que seja possível, que seja considerado relevante, é sempre bem-vindo, será de imediato facultado a todos os senhores deputados.
Queria só precisar um aspecto, porque o Dr. Pedro Marques há pouco tinha dito que o Banco de Portugal tinha informação privilegiada ou informação mais completa em relação à questão do regime de caixa do IVA. O Banco de Portugal não tem informação privilegiada. Aquela informação que eu tenho foi aquela informação que apareceu em todos os órgãos de comunicação e que eu reputo que é fidedigna, da Ordem dos Técnicos de Contas, porque as empresas têm técnicos de contas, e o apanhado que a Ordem dos Técnicos de Contas tinha feito é que apontou para uma adesão baixa. Portanto, o Banco de Portugal não tem informação.
A informação do fiscalista Amaral Tomás, não é? E nós... enquanto fiscalista. Bom, muito obrigado mais uma vez. Nós fazemos aqui uma brevíssima interrupção e 3 minutos e passaremos desde já à audição da Associação Portuguesa de Bancos. Ele já deverá estar por aí.